Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Sabe que para atingir bons resultados, para ser bom profissional, é importante ter um bom adversário. Porquê? É o que o Fernando Ilharco hoje nos vai dizer. Olá, Fernando. Boa tarde.
Sónia,
bem-vindo.
Boa tarde. É um bom tema, de facto, não é? Atingir objetivos ambiciosos. A receita passar por ter um bom adversário, ou arranjar, não é? Arranjar um bom adversário. Lembra-me um escritor muito famoso de policiais nórdicos, Joe Nesbø, que diz que ainda hoje continua a imaginar que está a escrever para dois amigos que quer impressionar. Já não precisa, já impressionou muito, não é? No entanto, ele diz, é um método que funciona bem comigo. Por isso faça o mesmo, quem é que você quer impressionar? Outra história, um dia na capital espanhola, quando o Real Madrid de José Mourinho se preparava para ser campeão de Espanha, e foi, contra o melhor Barcelona de sempre, lá está, um bom adversário, não é? Perguntaram ao treinador português, para ser campeão é preciso estar sempre em guerras? É preciso ter sempre um inimigo? Ao que Mourinho respondeu, ser preciso não é, mas é mais fácil. Portanto, esse é o ponto, não é? A rivalidade, a competição intensa, a adversidade ajuda muitos profissionais e muitas empresas a serem melhores. Rivalidades históricas, por exemplo, já muito estudadas. Barcelona-Real Madrid, Ronaldo Messi,
pois.
Coca-Cola Pepsi,
uh-huh.
Airbus Boeing ou McDonald's Burger King, etc, etc, etc.
Exatamente.
Etc. Aliás, um filme sobre Fórmula 1, o filme Rush, conta a história de outra rivalidade muito interessante entre Niki Lauda e James Hunt. Ambos foram campeões do mundo de Fórmula 1. E às tantas no filme, aqui uma cena que eu acho muito, muito, muito curiosa, muito interessante, vê-se Niki Lauda no hospital. Depois do acidente gravíssimo que teve, que o deixou quase a morrer. E então nessa cena Niki Lauda está já em recuperação, mas ainda muito debilitado. E a televisão que ele tem no quarto vai transmitindo as corridas, que ele não queria perder nada. Mas nas corridas James Hunt é que vai ganhando. E ele sente-se mal, está revoltado, e vira-se para um lado e para outro, diz mal de tudo. E então o médico às tantas diz-lhe, não diga mal das coisas nem de James Hunt, porque foi por causa dele que chegou onde chegou e que sobreviveu ao acidente. Podia ter morrido, mas possivelmente a sua vontade de voltar, de ganhar outra vez, pode bem ter-lhe salvo a vida. E foi campeão do mundo outra vez. Por isso lá está, um bom adversário, uma competição intensa, ajudam a sermos melhores. Aliás, hoje em dia, as ciências da complexidade, que estudam a origem da vida e o desenvolvimento da vida, explicam que a vida floresce longe do equilíbrio. Não é por isso em situações harmoniosas que um profissional vai longe, pelo contrário. É em situações de desequilíbrio, de desafio, que nós conseguimos dar o nosso melhor.
Oh, Fernando, e voltando a esse exemplo do Niki Lauda e do James Hunt, também são um bom exemplo. Eu lembro-me quando vi o filme, eu revi há pouco tempo, e tínhamos tido aquela conversa do ser genial e do ter talento e do,
exatamente,
e do trabalhar.
Exatamente,
E realmente o James Hunt era o talento.
Era o talento,
só que não
se trabalhava
muito.
Deu para ganhar um campeonato.
Exato, e o Niki Lauda, que parecia não ter tanto talento como o James Hunt,
mas trabalhou depois mais e foi bem mais longe.
É verdade.
Ganhou 3 ou 4, já não me lembro.
Uh-huh,
é verdade, mas é um bom exemplo.
Não é?
Contrasta bem, exatamente.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Hoje temos aqui um assunto complexo a tratar no novo normal. Fernando, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
Então vamos falar do efeito IKEA ou IKEA ou...
Como é que se diz, não é? Começam já aí os problemas.
É, não é? Portanto, temos aqui um grande desafio. Eu acho que se diz a loja, a IKEA.
A IKEA.
Mas é assim, acho que toda a gente...
Ou o IKEA.
O IKEA. A gente... Olha, o que é que acha, passamos a chamá-lo o IKEA?
O IKEA.
O IKEA.
O efeito IKEA.
Pronto,
o que aqui,
então vamos
é o que aqui vamos
IKEA.
Falar. Ora bem, a questão é que parece que as pessoas gostam mais das coisas que fazem do que das que compram, mesmo que melhores. Quer dizer, à partida nós podemos pensar que nós, as pessoas em geral, ligamos mais ao que fazemos. Seja, por exemplo, participar numa campanha solidária, fazer uma refeição, que sabe melhor porque acabamos de fazer, ou...
Aí discordo.
E discorda, pois.
Completamente.
Eu também fiquei a pensar. Ou um móvel para casa, que acabamos de montar. Mas todas estas questões hoje em dia são investigadas. E o que é que diz a ciência sobre isto? Ora bem, Michael Norton, da Universidade de Harvard, e Tali Sharaw, da University College, em Londres, confirmaram que o apego a ligação que a maior parte das pessoas mostra às coisas que criaram, construíram, montaram, como por exemplo, lá está, as mobílias do IKEA, ou da IKEA, não é? É de facto um facto. Acontece, aliás, Norton propõe um nome para esta situação, o efeito IKEA.
Ok.
As investigações mostraram, por exemplo, que entre duas estantes iguais, as pessoas preferem a que elas próprias tenham montado. E que entre a estante montada por eles próprios e outra estante, melhor, um bocadinho melhor, mantém a decisão. A que eu fiz é a melhor. É a que eu quero.
Isso é muito bom.
É. Mas que tipo de envolvimento, de colaboração, será mesmo necessária para que aconteça esta ligação àquilo que fazemos? Norton e Charot descobriram que não tem que ser nada de especial. Tem é que haver escolhas próprias. Por exemplo, foram feitos vários testes e uns testes experimentais sobre a compra de sapatos de ténis. Separaram-se dois grupos de pessoas. Num grupo, elas iriam assistir, iriam, aliás, personalizar em computador os sapatos de ténis que iam escolher, escolhendo as cores e outros detalhes. Os ténis que estavam a personalizar seriam para elas próprias e cada um levaria o seu par. Mas tudo isto online, em computador. O outro grupo de voluntários assistiria ao vivo ao processo de fabrico dos ténis e depois escolheria uns que iria usar, mas não participaria nesse processo. Pois o primeiro grupo, que escolheu os vários aspectos dos seus ténis, mostrou uma ligação bem mais forte aos ténis do que as pessoas do segundo grupo, que apenas observaram ao vivo o fabrico. A escolha, a participação no desenvolvimento, mais do que a presença física, foi aqui, de facto, o mais importante.
Isso é muito interessante. E faz todo o sentido, não é?
É o escolher, é o que
eu fiz. Há um envolvimento.
E não tem que ser físico, pode ser online. É muito interessante.
Engraçado.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Como eu costumo dizer, só não erra quem não faz. Portanto, erros todos nós cometemos. Mas, se calhar, era bom até errarmos um bocadinho menos. E parece que o Fernando Ilharque tem aqui umas dicas para nos ajudar nesta questão. Olá, Fernando, boa tarde.
Sónia Santos, boa tarde. É isso, não é? Não é por toda a gente errar que nós devemos tranquilamente continuar a errar. Não é?
Pois.
Portanto, é possível e é bom errar menos. Como? Três respostas ou três caminhos. Aprender, estar focado e fazer pausas. Vamos errar, mas menos, diz Daniel Pink na obra Quando, os segredos do timing perfeito. A aprendizagem deve ser a principal consequência dos erros. Isto é evidente, deve ser assim, e é assim que se melhora, mas nem sempre é. Há muita gente que não faz isto. Muitas vezes, quem erra e não quer errar outra vez, passa a evitar essa atividade, a evitar essa tarefa que correu mal. Defende-se, não quer fazer mais. E às vezes até ouve, pois é, nunca tiveste lá muito jeito para isso, não é? E pronto, aí está tudo perdido. A pessoa convence que é assim, que não há nada a fazer, o erro prejudicou-a, vai-se fechar, não vai fazer isso. Mas hoje sabes que o caminho contrário é o que está correto. Errar e aprender, as duas coisas estão ligadas, porque pode sempre melhorar-se. Para errar menos, também é importante estar atento. Fazer o que temos que fazer quando é mais propício, quando nós somos capazes de estar mais focados e envolvidos. E aqui e ali também lá está, fazermos pausas para gerir a nossa energia. Tudo isto não é fácil porque as coisas variam de pessoa para pessoa.
Pois.
E cada um de nós, aliás falámos aqui já na semana passada, salvo erro, há 15 dias, cada um deve saber quando se dá melhor com que tipo de tarefas. Quando é que eu faço melhor tarefas analíticas, lógicas, quando é que sou mais criativo, social, socialmente quando me relaciono melhor, quando estou mais à vontade em reuniões, etc. Manhã, à tarde, à noite. Mas há um padrão, e em geral é assim mesmo para todas as pessoas. Quanto mais cansados, pior. Pior são os nossos resultados. Por exemplo, uma investigação no sistema de ensino dinamarquês mostra de uma forma muito clara que os resultados dos estudantes pioram à medida que o dia passa. Quanto mais tarde no dia são feitos os testes, pior vão ser os resultados.
Mais cansados estão.
Mais cansados estão. Nos hospitais é o mesmo padrão. Os erros médicos são mais comuns entre as 15 e as 16 horas.
Se tiver alguma cirurgia, não queira...
Pois, é melhor de manhã.
É, exatamente, começar logo cedinho.
Às 9 da manhã diz que há apenas 1% de probabilidade de as coisas correrem pior que o esperado. Mas que às 16 horas, às 4 da tarde, essa probabilidade sobe para 4,2. Ou seja, 4 vezes mais. 4 vezes mais. Além disso, à tarde, os profissionais nos hospitais, atenção que isto é o que diz Daniel Pink na obra Quando, os profissionais dos hospitais à tarde lavam as mãos 38% menos do que deveriam. É um problema. Bem, mas enfim, como diria o outro, sem contar os profissionais dos hospitais, deve ser todos os outros, não é?
Pois. Exatamente. Bem, já agora é assim, eu falava aqui da cirurgia, não a faço às 3 ou às 4 da tarde. Há que ter em conta um outro detalhe, que é o médico até pode ter feito uma cestazinha,
claro,
e estar
claro,
fresquinha às 4 da tarde.
É isso mesmo, lá está as pausas. As pausas ao começar o dia a essa hora. E então para
exatamente.
Ele, em termos do seu ritmo, é como se fosse manhã.
Portanto, isto não é para levar no sentido literal da coisa.
A tendência geral, de facto, é essa. É preciso ter cuidado, ver quando funcionamos melhor e quando cansado, pior. E até há atividades que cansado, desde que não seja, por exemplo, decisões e coisas que comprometam, até vale a pena fazer precisamente quando estamos mais cansados, porque é mais piloto automático.
Uhum.
Agora, quando há mais responsabilidade, temos de decidir e temos de escolher, convém estarmos preparados para isso e lavar as mãos já agora.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Diz-se muitas vezes que Mozart, o compositor austríaco Amadeus Mozart, conseguia identificar qualquer nota musical instantaneamente, e isto independentemente do instrumento que a nota era tocada. E possivelmente seria mesmo assim. Agora, será que foi sempre assim? Será que Mozart nasceu com esta capacidade? O Fernando Ilharco traz novidades. Olá, Fernando, boa
Olá,
tarde.
Olá, Sónia, boa tarde. É, possivelmente não. Quer dizer, jeito Mozart teria certamente. Mas sabe-se também que teve muitos anos de prática intensa para melhorar e para inovar. E o que sabe hoje é que essa prática faz toda a diferença. Vamos olhar para uma experiência recente, precisamente sobre notas musicais, contada na obra Pique, de Anders Ericsson, que é o investigador sueco que mostrou que a excelência profissional é adquirida pelo esforço e pelo treino dedicado. A identificação imediata de uma nota musical, que a Sónia estava a referir agora no início desta conversa, é de facto uma capacidade rara. Diz-se geralmente, ou dizia-se, que apenas uma em cada 10 mil pessoas conseguia fazê-la.
Bem.
E geralmente era considerada um exemplo de habilidade inata.
Uhum.
Lá está, à nascença. No entanto, num estudo recente, descobriu-se que esta habilidade pode ser aprendida. Recentemente, e em termos científicos isto é praticamente ontem, em 2014, a psicóloga japonesa Ayako Sakakibara começou a treinar 24 crianças, entre os 2 anos e os 6 anos de idade, para identificarem 14 acordes musicais diferentes em piano, e treinava-as várias vezes ao dia, durante todos os dias ao longo de 4 meses. À medida que as crianças melhoravam as suas capacidades, Sakakibara, a psicóloga japonesa, começou a testá-las em notas singulares. A capacidade, começou a treinar a capacidade das crianças de identificar imediatamente a nota musical. Ora bem, no final do período de treino, portanto 4 meses, e 4 meses apenas, todas as crianças, as 24, identificavam corretamente qualquer nota tocada singularmente.
Uau!
Exatamente. Por outras palavras, aprenderam em 4 meses uma capacidade que frequentemente era considerada inata.
Ah, isso abre muitas portas e muitas janelas.
É verdade.
Muita esperança.
É verdade. E muita responsabilidade. Não é? E muita
também,
responsabilidade,
também.
Não é? Já não vale a pena dizer, ah, eu não tenho jeito para isso, não. Isso não é comigo.
Exatamente.
Concluindo, na linha, aliás, de outras investigações, esta experiência mostra que, com o treino certo, qualquer pessoa pode aprender habilidades tantas vezes consideradas inatas, naturais, impossíveis de dominar se não se tiver algum jeito. Não é fácil, claro. Não é? E aí é necessário muito trabalho. Mas também é importante. Só trabalhar que nem um louco pode não chegar. É preciso estar focado, não é? Focado nos resultados, no que se quer atingir. Insistir e voltar a insistir. Melhorar pouco a pouco. E às tantas pode mesmo conseguir-se.
Portanto, olha, este é um bom novo normal para partilhar com aquele amigo ou com aquela amiga que diz: eu não tenho jeito para isso.
É, não é comigo, eu nunca tive jeitinho para
pois,
isso.
Pois, não, é possível. É,
começar por perguntar, mas alguma vez tentaste? Não, então...
Novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
Bem, escolhidinho a dedo este novo normal de sexta-feira, porque vamos falar do fim de semana, ou seja, de planear os fins de semana. Olá, Fernando,
isso,
boa Sónia tarde.
Santos, boa tarde. Os fins de semana são alturas vitais, nós sabemos, para restabelecer a energia física e mental, para descansar, para mudar de ambiente, mudar de rotinas e também, claro, para ganhar balanço para a nova semana, novos projetos que aí vêm. Ora bem, vamos aqui ver alguns conselhos interessantes sobre as vantagens de planear os fins de semana. E vem no livro também interessante, ainda não está traduzido para português, e tem este curioso título: O que as pessoas de mais sucesso fazem antes do pequeno almoço? Da autoria de Laura Vanderkamp, colunista norte-americana, que estuda a produtividade e a gestão do tempo. E Vanderkamp fala-nos da importância de gerirmos bem uma agenda, de antecipar e planear, e de cumprirmos o que planeamos. E aqui o que é interessante é que ela não fala apenas no trabalho, mas no lazer. Fala de planear os fins de semana. Isso é importante para o fim de semana e para a semana toda. E, de facto, quantas vezes não andamos nós já no final do domingo, domingo à tarde, e apercebemos que o fim de semana passou a voar.
Uhum.
E não fizemos nada.
Uhum.
O que é que eu fiz? Não me lembro de nada especial. Pois. E também não estamos lá muito cansados, continuamos cansados. É uma maneira, portanto, há uma maneira de evitar esta sensação, que é, diz Vanderkamp, planear. Planear o quê? 3 a 5 atividades que gostasse de fazer. Porque se as planear, se a inspiração ou a espontaneidade não chegarem, e isso pode acontecer muito facilmente no fim de semana, já está decidido. E basta fazermos o que decidimos. Porque hoje nós estamos constantemente ligados. Na sociedade da informação são as redes sociais, a internet, a televisão. E nós pulamos entre uma coisa e outra, sem esforço, mas isto cansa.
Uhum.
E o tempo passa. E tantas vezes não fica nada, não preenchem por isso um fim de semana bem passado.
E fica mesmo a sensação de vazio, muitas vezes, não é?
Não nos lembramos nada, estamos cansados, andamos a pular de um lado para o outro e depois pensamos, o que é que andei a fazer? Não me lembro. Ora, planear. Não é preciso planear tudo. Planear algumas, lá está, 3 a 5 atividades que gosto de fazer, não é planear por planear. Atividades que marquem esse fim de semana. Por exemplo, ir andar de bicicleta, ir passear junto ao mar, ir ao teatro, a um restaurante que goste, ao cinema, às compras. Planeie fazer coisas que goste e que durante a semana não tem tempo. O segredo é este.
Muito bem.
Planeie o fim de semana e faça as coisas que planeou.
Portanto, isto ainda é cedo, tem tempo para planear já este fim de semana, não é? Portanto, fazer 3 ou 4 coisas, não é? Planear 3 ou 4 coisas, Fernando.
É isso, que... sim. Que marquem mesmo.
Que queiramos fazer. Ora bem.
O novo normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença, a par com o mundo.